O Centro Nacional de Rádio Educativo Roquete Pinto apresenta...
Encontros com Paulo Freire. Uma contribuição à história da educação popular no Brasil.
O Paulo, desde muito jovem, desde que começou a trabalhar, foi definindo as suas atividades e os seus interesses na direção de um trabalho junto aos setores mais carentes da população. O Paulo mesmo diz numa entrevista que ele sempre foi assim, como aconteceu dele trabalhar na educação. A atividade dele foi essa. Se ele tivesse sido médico, teria se encaminhado para medicina preventiva, para o trabalho junto aos setores carentes da população também. Se tivesse sido arquiteto, iria trabalhar com o problema da habitação popular. Agora, estas coisas não são apenas ditas da boca para fora. O Paulo realmente viveu integralmente esse compromisso com a situação de vida das camadas mais pobres da população. Fora isso, é um homem generoso, sensível, realmente um grande amigo.
Estas palavras são do professor Celso Beisiguel, chefe do Departamento de Filosofia da Educação e Ciências da Universidade de São Paulo. Em nosso encontro de hoje, Paulo Freire fala de sua adolescência, do seu aprendizado escolar e da importância que a religião teve em sua vida. Ao se estender sobre este último tema, explicando como é possível compatibilizar o pensamento religioso com o pensamento revolucionário, o professor consegue passar toda a dimensão do seu humanismo. Vamos ouvir.
Pois é, Paulo Freire, vamos voltar um pouco lá para o Jaboatão, vou voltar um pouco para a sua adolescência. Conta mais um pouquinho para a gente da... Principalmente da última fase da sua adolescência. Porque será que quando adolescente, quando rapazote, preocupado já em fazer as suas paqueras pelas ruas do Recife, será que as preocupações sociais já começavam a se manifestar ou não era bem isso?
Olha, você veja, como eu disse nas primeiras conversas que tivemos aqui, nós saímos do Recife em 32. E minha família foi morar em Jaboatão, e eu deixei isso também claro, numa busca de equilíbrio. Quer dizer, no fundo, a família fugia de uma crise magicamente. Ela pensava que os 18 quilômetros que separavam Recife de Jaboatão seriam capazes de superar a crise. E nós vivemos, então, em Jaboatão, de 32 a 1941. Quer dizer, voltamos para Recife em 41, e eu então tinha exatamente 18 anos. Esses 9 anos de vida em Jaboatão tiveram uma importância muito grande na minha formação, não? Como gente. Eu aprendi um pouco a viver, inclusive, dentro de uma situação difícil, dentro de uma crise. Quer dizer, eu experimentei uma etapa muito dura, não tão dura ou mais dura do que a de muitos de meus companheiros, que tinham uma experiência mais dramática do que a minha, mas uma situação difícil. Não? Aí, como eu te disse da vez passada, com uma dificuldade grande, eu consegui, já com 15 para 16 anos, entrar no chamado ginásio. Quer dizer, eu fiz o curso de admissão já garotão, com 15 para 16 anos, com calças curtas, mas da altura que eu tenho já hoje. A calça era curta porque a mamãe não tinha dinheiro para comprar calça comprida para mim, nem eu ganhava dinheiro. Eu joguei muito futebol, eu nadei em rio, entende? Eu tive minhas primeiras namoradas, entende? Eu cantei muito nas ruas de Jaboatão, eu fazia serenatas, entende? E, lamentavelmente, eu perdi minha voz completamente hoje.
Quer dizer que, além de um bom meia esquerda, também foi um bom seresteiro,
né? Pois é, eu cantava, sabe? Eu me lembro até que cantei também em programa de Valores Desconhecidos. Ganhei uma vez, fui gongado na outra.
Quer dizer, isso tudo... Tipo calouro?
Pois, calouro, é. E tentei até ver se conseguia virar cantor na estação antiga, da famosa PRA8, a Rádio do Recife, de Pernambuco, não sei, Rádio Clube, mas não me aceitaram. Era um momento meio, talvez, difícil tudo, e foi até bom, porque talvez eu tivesse ficado só cantando em rádio, o que para mim seria uma coisa gostosa também, né? Esse período de 41 foi talvez o mais rico, eu fiz referência a ele da vez passada, entre os 18 e os 19 anos de idade. É exatamente o período em que meus dois irmãos mais velhos e minha irmã ganharam um pouco mais de dinheiro trabalhando. E com esse dinheiro eles puderam ajudar mais a família e se pôde comer um pouco mais também. E eu me lembro que eu passei a entender tudo muito facilmente. Quer dizer, as coisas que eu lia já não eram mais tão difíceis.
Quais eram as leituras suas dessa época, Paulo?
Olha, nessa época eu comecei a ler, você vê, um pouco tardiamente, não, com relação a outros jovens. Não. Mas aí é que eu começo, na verdade, a ler Machado de Assis, por exemplo. Não, é que eu começo a ler essa de Queiroz. Agora, só aí, e na medida em que eu conseguia, ora livro emprestado, ora que eu consegui começar a comprar, porque também nesse período em que eu comecei a entender melhor as coisas que eu lia, eu também me apaixonei intensamente pelos estudos de gramática da língua nossa, não? E estudei muito mais do que pura gramática, quer dizer, me estendi no campo dos problemas de linguagem, e me tornei professor de língua portuguesa, professor de sintaxe da língua portuguesa, com 19 anos, por aí assim.
Nessa época você não estava na universidade ainda?
Ainda não. Eu estava, nessa época, terminando o curso chamado de ginásio daquele tempo, não, e entrando no curso pré. Eu devo ter sido a última turma que fez um curso chamado pré. Era o pré-universitário. Não? Depois houve uma outra reforma e se fez o colegial.
Esse ginásio que você está falando é misturado com o antigo clássico científico?
Não. Na época, o clássico científico foi o que substituiu o chamado pré-universitário. Era o colegial. Eu terminei o ginásio, que era o segundo ciclo, segundo grau de hoje, não é isso? Em 19 anos, por aí. Quer dizer, foi um período positivo. Agora, se tu me perguntas se as minhas preocupações no campo social, etc., estavam mais ou menos claras, eu te digo que não. E nisso, inclusive, eu me situo como um moço do meu tempo, não, e não como um cara que fosse genial. Quer dizer, você vê a diferença entre um homem comum, um homem normal, que é o que eu acho que eu sou, e um cara genial, é que os geniais superam, às vezes, as próprias circunstâncias em que eles estão. Quer dizer, dentro delas, eles são capazes, porém, de antever, de prever, não, o que pode acontecer. E comigo, não. Eu vivia normalmente o meu tempo condicionado por ele, entende? E me preocupava. Quer dizer, a minha preocupação, como eu te disse também da vez passada, é que eu sentia que havia muita coisa errada nisso tudo. Uns poucos com muito e muitos sem nada. Quer dizer, não me entrava na cabeça. E, por outro lado, tive indiscutivelmente uma formação e uma experiência cristã católica. A minha mãe era muito religiosa. Eu te digo, talvez, que ela não fosse uma beata, não? Nesse sentido mais quase mágico. Não? Mas minha mãe tinha uma séria e profunda convicção e fé. Não? Morreu e sem poder me ver, mas inabalada. Quer dizer, eu nunca vi minha mãe, em nenhum período de dureza, inclusive, da vida da gente, eu nunca vi minha mãe duvidar. Quer dizer, isso me marcou, entende? Quer dizer, seria um absurdo você pensar que um negócio desse não marca. Marca até quando você rompe com isso. É engraçado. Você vê, isso é outra coisa na minha vida. Eu tenho fé. É engraçado. Se você me disser, Paulo, você tem qualquer argumento, qualquer... Não, em primeiro lugar, esse negócio de provar a existência de Deus é inviável. Não, cientificamente, você não prova isso, entende? Isso, não tem como provar.
Você acredita ou não?
Né? Mas, é claro, acredita ou não acredita. Agora, é engraçado, comigo, entende? E há pessoas... Eu me lembro de um grande amigo que eu tinha no Recife, um médico muito sério. Ele é do Partido Comunista e médico, psiquiatra, um cara bacanérrimo. Eu me lembro que um dia ele chegou junto de mim e me disse: Paulo, olha, uma coisa que eu não posso entender, como um cara que pensa como você, entende? Que atua como você, acredita nesse negócio de transcendência. Eu ri, sabe? Eu digo: olha, se você insiste muito, eu também não sei como, entende? Mas eu sou assim, quer dizer... O que eu quero apenas é o seguinte, é que respeitem essa coisa que, inclusive, para mim não é contraditória com as minhas posições sociais, políticas, entende? Para mim, não. Eu vivo em completa paz também com relação a isso. Agora, de maneira nenhuma, eu jamais usei a minha crença como instrumento ou para conseguir, não, conseguir qualquer coisa positiva para mim, ou para me defender. Está entendendo? Por exemplo, eu nunca, quando estive preso no Recife, depois do golpe de Estado, eu jamais usei a minha crença como argumento.
Este é mais um encontro com o professor Paulo Freire, que está sendo entrevistado por Marlene Bloá e Toninho de Moraes.
Agora, Paulo, como é que você explica, por exemplo, você é um intelectual marxista?
Olha...
E como é que você explica dizendo que não há incompatibilidade e que você convive com isso aí muito bem?
Mas vem cá, eu quero até voltar a esse negócio, essa afirmação que tu faz, marxista. Se um marxista... Vê bem agora em que situação tu podes pôr um amigo meu marxista, não ortodoxo. Quer dizer, se um amigo meu marxista ortodoxo te ouve dizendo isso, Ele vai rir e dizer: o Toninho está equivocado. O Paulo Freire não pode ser um marxista no tipo de postura que eu tenho, porque o Paulo Freire acredita na transcendência. Quer dizer, no momento em que o Paulo Freire acredita na transcendência, o que é que isso vai significar de um ponto de vista de um marxista? Quer dizer, vê bem, no momento em que você acredita na transcendência, você acredita em algo que é a priori da história. Está entendendo? É algo que está antes da história. E se você acredita em algo que está antes da história, você não pode ser rigorosamente um marxista. Está entendendo? Precisamente que, para um marxista sério, que entendeu Marx, é exatamente na história que a gente se faz. Está entendendo?
Que estão todas as explicações.
Exato,
né?
Que estão as explicações. E nada mais além da história, nem antes dela. Agora, como é que eu me saio dessa, entende? Porque eu acredito nessa coisa. Eu até digo a alguns amigos que eu tenho que não creem na transcendência, não creem nada além do corpo, nada além do cadáver. Está entendendo? Não sobrevivem ao cadáver. Eu sempre digo: olha, eu tenho uma vantagem formidável sobre vocês. É que, ao morrer, se eu só for o cadáver, não sei. E se eu for mais do que o cadáver, eu não vou ter susto, mas você vai ter. Então, eu levo a vantagem. Então. E eles riem e dizem: não, mas para nós a vantagem ainda é maior, porque o susto é algo absolutamente indispensável à existência, né? E à vida. Então, a vida além da vida se explicaria pelo próprio gosto de se assustar, tá entendendo? E de assustar também os outros.
Agora, de qualquer forma, os marxistas estão assim, ainda duvidando se existe uma vida além dessa.
Não, os rigorosos não. Agora veja, Toninho. Quer dizer, como é que eu me saio? A mim não me preocupa muito. Por exemplo, quando você pega as análises de Marx, quer dizer, o método de análise de Marx, não? A instrumentalidade científica de Marx. Quando você estuda, por exemplo, o problema das classes sociais, que tem muita gente que pensa que foi Marx que inventou isso. Não foi Marx. Ele só constatou isso, entende? Afinal de contas, quando você aprende com a análise dialética de Marx, a compreender melhor a sua própria crença, está entendendo? Quer dizer, a mim, nessa altura, não me interessa saber, não me interessa perguntar se Marx ou os marxistas, não? estão preocupados ou não com transcendência. A única coisa que eu advogo, entende, fortemente, e isso aí eu defendo como uma postura global para um processo de mudança radical de qualquer sociedade, é o direito que as pessoas têm de acreditar em Deus. Está entendendo?
Ou no que seja.
Ou no que seja. E é o direito que as pessoas têm de não acreditar em nada. O que vale dizer é o dever de qualquer tipo de Estado de respeitar as posições de crença ou de não crença. Agora, se, porém, eu usasse a minha crença em Deus, distorcendo-a, para atrapalhar a reivindicação dos direitos legítimos das massas populares, então aí eu acho que não tinha justificativa. Eu não posso aceitar que se use Deus e para dizer a quem não come que tenha paciência, porque dele vai ser o reino dos céus depois. Eu acho que isso é safadeza.
Ou porque Deus quis assim, né?
Ou porque Deus quis assim, porque Deus não quer nada disso. Eu vou contar para vocês uma das minhas histórias. Entendi, rapidinho.
A gente já estava com o sentido
do exato. De vez em quando sai uma, né? Uhum. Por exemplo, vou contar essa que eu acho muito boa, Toninho. E faz parte da minha experiência inteira como educador. E de vez em quando eu conto essa história em seminários na Europa, nos Estados Unidos. Ela deve ter sido muito repetida, inclusive, na Europa e nos Estados Unidos, porque eu conto muito. Uma vez, há anos atrás, se tu me perguntares o ano, eu não sei mais. Mas numa área camponesa do Nordeste, eu estava trabalhando com um grupo de camponeses, num papo com eles, uma discussão. E, de repente, rapidamente, 5 minutos de debate, 10, então houve um enorme silêncio. E um deles, depois, rompeu o silêncio e falou em nome dos demais. Não, e disse, doutor, nós quer pedir desculpa a vossa senhoria, porque nós estava falando, você vê, Toninho, isso é dramático, né? Quer dizer, como é que tu podes, num parênteses, como é que é possível um cara que tenha mínima consciência moral, não, achar que um diálogo como esse, que uma postura como essa, coincide com a fé que o cara tenha, por exemplo. Porque eu agora me pôr até na posição de um cara de fé. Entende? O cara disse para mim, doutor, desculpe, nós, porque nós estava falando e nós não pode falar, porque só quem pode falar aqui é o MC. Eu disse, muito bem. Você vê aí não, toda a ideologia não dominante.
Muito complicado, né?
Não é? Uma coisa terrível. Aí eu disse, como é a distância, não? Como é que eu me saio, não? Então eu vou contar a vocês a história de como eu me saí pedagogicamente aí, politicamente. Eu disse para ele, muito bem, eu, até antes eu diria a vocês, eu teria aí duas formas de errar absolutamente. Entende? A primeira era dar um esbregue neles, não? Metido a militante brabo, não? Militante político brabo, revolucionário. Segunda hipótese de errar era achar que aquilo era bacana, o sujeito me respeita, né? Me quer bem, e aí eu é que continuava falando. Entende? Qual era o caminho único certo? Que eu comecei a aprender aí, em termos de educação, em termos de teoria do conhecimento. A gente até já fez um pouco de referência a isso aqui num dos diálogos nossos. A única possibilidade certa era aceitar a posição deles, portanto, ficar com eles, para, partindo deles, ou do nível em que eles estavam, passar a desafiar a própria posição em que eles estavam. Está entendendo? Então, e aí eu disse, muito bem, ok, eu desculpo. Você veja, é dramático você aceitar um treco desse. Eu disse, muito bem, eu desculpo vocês. Agora, eu queria, então, fazer uma pergunta. Quer dizer, eu aceito que eu sei e que vocês não sabem. Mas agora eu pergunto, por que é que eu sei e vocês não sabem? Então, veja, Doninho, isso foi um negócio, Marlene, isso foi uma coisa bonita, porque eles me tinham pedido desculpa porque estavam conversando, porque estavam debatendo comigo. Eu aceitei a desculpa dele, mas imediatamente os...
Devolveu.
Exato, devolvi e os trouxe ao debate de novo. De novo, solução de continuidade, quando eu fiz a pergunta. Primeiro, eu aceitei a postura dele, mas ao aceitar, eu faço a pergunta. Porque eu sei e vocês não sabem.
E aí?
Aí a resposta, não? A resposta veio e eu imaginava qual era. A resposta veio e disse, foi a seguinte: o senhor sabe e nós não sabemos, porque o senhor passou pela escola. Veja aí um dado interessante, ideológico também, que é o da identificação entre
da
escola com saber. Não, que é uma identificação da classe dominante. Indiscutivelmente, está no corpo da ideologia dominante. Eu disse, muito bem. Então, eu sei porque eu passei pela escola. E eu repeti a resposta, não, para deixar
claro.
Porque eu fui à escola e vocês não foram. Mas por que eu fui à escola e vocês não foram? A resposta imediata. O senhor foi à escola porque seu pai pôde e os pais da gente não puderam. Eu aí disse, e por que o meu pai pôde e o de vocês não pôde? Resposta. Diz, porque o pai da gente era camponês. E antes de eu perguntar mesmo o que é camponês, eles definiram o camponês e disseram: o camponês é o que não passa na escola, é o que não aprende, é o que não sabe, é o que não tem doutor para os filhos, nem para a mulher, é o que morre cedo.
Quer dizer, o conceito a partir da caracterização.
Exato, não é a definição do objeto, como eu dizia, do real, não. E não do conceito, é do real. Eu aí disse, muito bem, e por que é que o meu pai, que não era camponês, eu repeti, pôde, e o camponês, só porque é camponês, não pôde. Não. Aí houve um silêncio, eles ficaram assim um pouco em busca, batia um no outro assim no ombro, não. E em seguida veio a resposta, ele disse, é porque Deus quer assim.
Fatalismo.
Aí veio o fatalismo, num total que é também um dado fundamental da ideologia dominante. Você imagina o seguinte, no momento em que esse fatalismo rompa-se totalmente, não há como se sustente o poder abusivo do poder, não? Junto às massas populares. Então aí eu disse, muito bem, agora, quem é Deus? Eu perguntei. Resposta, Deus é o pai da gente. O fazedor do mundo. Eu disse, ah, muito bem, então eu tenho uma pergunta. Quem é pai aqui? Todos eram, né?
Um montão de vezes, né?
Um montão de vezes. Aí eu disse, então a pergunta agora vai ser a seguinte. Aí eu olhei assim e disse, você aí. E peguei um. Disse, quantos filhos você tem? Ele disse, tem 5. Eu disse, bem, a pergunta é a seguinte. Você era capaz de botar 4 filhos aqui no cambão? Na fome, na dor, na miséria, para um só ir para Recife com pensão, roupa lavada, estudo, faculdade, e os 4 daqui morrendo para sustentar o 1 que estava lá no Recife? Disse, ah, não, eu não sou capaz de fazer isso. Eu digo, olha, mas vem cá. E como é que você, que é pai no mundo, pai na terra, pai gente, pai que morre, não é capaz de discriminar um filho? Como é que você pode pensar que esse pai lá de cima, que pode tudo, que fez o mundo, que fez tudo, possa fazer uma safadeza dessa? Quer dizer, botar meia dúzia de cara feliz e o resto na miséria aqui, para esses felizes de meia dúzia, tudo filho dele e meia dúzia vive gozando na Europa e vocês aqui morrendo. Mas será que dá para entender esse tipo de Deus? Ou esse Deus que vocês estão criando aí devia sumir? Porque tem paciência nesse Deus, eu não acredito. Toninho.
Qual foi a reação? Ah,
rapaz, olha, foi uma coisa linda. Sabe? Calaram, olharam assim para o outro, balançaram a cabeça e disseram, não, não é Deus não, é o patrão. Não é Deus, não pode ser Deus.
Paulo, foi a primeira experiência que você tomou com essa consciência da relação de poder? Foi a primeira experiência sua?
Olha, essa foi a primeira experiência usando esse argumento, esse papo. E vê bem, Toninho, eu não tenho dúvida nenhuma de que possivelmente algumas pessoas que estão escutando a gente aqui agora. Digo, você está vendo a maldade desse Paulo Freire? Quer dizer, as perguntas que ele fez, ele meteu na cabeça... Não, eu não meti nada na cabeça dos camponeses. Saiu da cabeça deles. O que eu fiz foi argumentar. E eu gostaria de perguntar a alguém que pense que eu meti na cabeça, se na verdade é possível conceber a existência de um Deus que faça um treco desse. Quer dizer, não dá para... Eu, pelo menos, não posso
que
conceber.
Que discrimine esse ponto.
Esse ponto. Agora, veja, possivelmente aí essa hipotética pessoa, que no fundo é uma reacionária, irá dizer o seguinte, mas Deus faz isso para provar a capacidade de amar que esses camponeses devem ter, de amar a ele. Você já pensou um Deus que testa? É o caso de eu perguntar de novo, será que há algum pai que deixa um filho de fome o dia todinho para saber se ele ama o pai? Será que há isso, que há uma mãe que faz um treco desse? Olha, se não faz ao nível da carne, como é que pode fazer ao nível da transcendência, ao nível da bondade, ao nível
seria
do amor,
um amor
total?
Perverso,
um amor perverso, entende? Mas essa foi a primeira vez que eu trabalhei uma coisa como essa. Agora você vê, Tony, mas isso tem que ver com o resto do quer dizer, com a busca, com a indagação, com o desenvolvimento de uma curiosidade, com o desenvolvimento do raciocínio. Agora, mas há algo nessa história ainda que eu acho interessante sublinhar. Você imagine que maluquice minha seria se naquela manhã de domingo, não sei de que ano mais, eu tivesse dito... Mas vem cá, não é nem sequer esse patrão teu daqui. A culpa disso tudo está no imperialismo. Não dava, né, Toninho?
Você tinha rompido todo o diálogo.
Todo o diálogo.
A relação dialógica, como o próprio Paulo Freire
Exato.
Diz, né?
Porque não tinha sentido nenhum isso.
E como é que... Agora vamos trabalhar um pouco a sua pedagogia, Paulo. Como é que você faria o pessoal crescer e até entender as relações do capitalismo internacional, por exemplo?
Ah, bem...
Porque você acha, e a gente sabe disso, que o camponês, o trabalhador, o operário, o proletário, ele tem condição de entender as relações de produção até do capitalismo internacional.
Ah, eu acho que tem.
E como é que você trabalharia isso?
Ah, bem, pessoal? Eu vou te dizer, eu nunca fiz, inclusive, não? Mas isso aí é uma questão de teoria do conhecimento, é uma questão de método de conhecer, é uma questão de programação dos conteúdos científicos que fazem isso. Quer dizer, você não pode... Há um ponto que você pode afirmar aqui, sem medo de errar, é que você não pode chegar lá simplesmente naquele dia e falar no imperialismo, entende? Nas etapas do imperialismo, porque não dá.
Você né? falaria porque... por metáforas também?
Ah, não, eu sempre falei muito por metáforas, porque isso eu aprendi com eles. Mas mesmo naquele momento não dava para você, mesmo metaforicamente, chegar a uma análise desse tamanho. Agora, o que é que você teria que fazer? Indiscutivelmente, você teria que começar a discutir com eles. Isso um bom economista faria com facilidade. Quer dizer, você poderia fazer, teria que fazer uma discussão de como eles se inseriam no ato produtivo dentro daquele engenho, por exemplo. Entende? E aí você vai ver o uso do capital, o uso dos bens de capital, toda aquela coisa que você tem dentro de uma compreensão primeira e imediata do ato de produção. Até que a pouco e pouco se chega, o cara discute mais adiante, ele vai entender concretamente esse negócio da mais-valia, a engrenagem, entende? Agora, não apenas através do discurso, viu, Toninho? Isso é que é. Mas através da análise da própria prática do cara.
Aqui interrompemos o nosso encontro de hoje. No próximo programa, retomaremos desse mesmo ponto, com o professor explicando que a própria falta de alfabetização não impede um trabalho de conscientização e educação popular. Encontros com Paulo Freire. Uma realização Fundação Padre Anchieta e FUNTV Rádio MEC. Produção Marlene Blois e Renato Rocha.